Queria convidar a psicóloga Cecília. Para quem não sabe, ela é minha mãe. Então ninguém melhor do que ela para falar de educação de filhos. Afinal, eu sou um gentleman, né? A Neia estava curiosa para conhecer ela. Falou, pô, sua mãe deve ser uma santa. É. Então queria te convidar a você estender a sua mão para a gente orar por ela, abençoar a vida dela um pouquinho. Pai, nessa tarde, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, realmente as nossas vidas, que o Senhor possa estar nos ensinando, Pai, a melhor maneira de a gente aprender da Tua Palavra, Senhor. O Senhor tem um plano para a vida de cada um aqui, para a vida dos filhos de cada um que está aqui, Senhor. Eu Te peço que realmente nessa tarde o Teu propósito possa se estabelecer na vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor possa usar, Deus, a vida da minha mãe, Senhor, para poder ministrar, Senhor, com graça, com autoridade, com o Teu poder, a Tua Palavra sobre as nossas vidas hoje, Pai. No nome de Jesus. Amém.
Então, boa tarde, gente. Para quem não me conhece, então, eu sou Cecília, sou mãe do Rodrigo, mãe do Rodolfo. Estou há 21 anos aqui na comunidade. Eu também sou psicóloga, mas acho que o papel mais importante na minha vida foi o papel de mãe. Eu acho assim que, desde muito pequenininha, eu acho que se eu não fosse mãe, eu acho que ia ser muito frustrada. Porque eu me lembro, assim, eu, uns 14, 15 anos, me imaginando de barrigão, mãe de filhos. E... é, quando eu me converti, eu estava separada já há 6 anos. Eu tenho, o Rodolfo tinha 8 meses quando eu me separei e o Rodrigo tinha 3 anos. Então, assim, os meninos eram muito novinhos quando eu me separei. E eu conheci Jesus 6 anos depois de separada. E eu tinha... tá bom? Tá podendo gravar, Rodolfo? Eu tinha... por esse fato, de repente, de eu querer muito ser mãe e por eu ter querido me separar, eu tinha uma responsabilidade muito grande comigo na educação dos meninos, porque eu estava, de repente, sem um marido do lado, ou um pai, para poder estar dando esse apoio. Então, assim, eu tomei essa responsabilidade, assim, à unha. E eu queria muito conhecer qual que era o ponto de vista, de repente, de Deus em relação à questão da educação de filhos. E eu fiz um curso... acho que faz uns 15 anos, mais ou menos, que era um curso de educação de filhos do ponto de vista bíblico. E eu saí apaixonada por Deus daquele curso. Eu já amava o Senhor, mas foi uma maneira prática de ver a palavra de Deus. E a partir desse curso que eu fiz, eu saí, de repente, assim como se fosse carregando uma bandeira. Sabe quando parece assim que é a palavra da tua vida? Então, quando o Rodolfo e a Ana me convidaram para vir... falar um pouco sobre isso, e não é como psicóloga que eu estou falando, embora eu seja psicóloga, mas é a palavra de Deus, isso funciona, estou dizendo que a psicologia não tem o seu valor, entendeu? Mas a palavra de Deus, eu pus em prática isso, e isso funcionou. Então, é maravilhoso esse curso, depois que eu fiz esse curso, várias vezes eu já dei esse curso, já dei para uma pessoa só, de tanto que eu acredito nele. E agora eu tenho dado aqui na comunidade, dentro da escola, da família, educação de filhos, eu que tenho tido o privilégio de dar. E aí quando o Rodolfo me convidou hoje para eu poder estar falando um pouquinho sobre educação de filhos, eu fiquei assim, que eu pensei algumas coisas, porque eu poderia passar dias falando sobre a palavra de Deus em relação à educação de filhos. E como eu tenho um espaço X para falar, eu elenquei algumas coisas só para falar, e que de cada uma dessas coisas que eu vou falar hoje, inclusive, a gente poderia ficar horas se aprofundando. Então, para você que está aqui, que é pai ou mãe, vocês vão aproveitar nesse sentido, para poder praticar isso em casa, porque com certeza vão ter coisas que vão edificar a vida de vocês. Não por minha causa, por causa do Senhor, né? Porque a palavra é dele. E se você não é casado, não tem filhos ainda, no papel de filho, você vai poder dar uma analisada um pouco em relação a como foi sua criação e as coisas que você pode, vamos dizer, aproveitar na sua própria vida ou quem é líder aqui na sua célula. Porque isso também ajuda, porque a gente está sempre se relacionando com pessoas, né? Então eu queria começar contando uma historinha que eu gosto muito, que diz o seguinte, que um casal, ele alugou uma casa, 30 dias para passar o verão na praia. E a esposa falou assim, puxa, que legal. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, eu vou para a praia passar 30 dias acordando às 10 horas da manhã. O marido adorava pescar. Pensou, nossa, vamos passar 30 dias na praia, eu adoro pescar, vou acordar todo dia às 5 horas da manhã. E o filho era adolescente. Pensou, ah, e nós moramos em apartamento, eu não posso tocar minha batera? Pois olha, agora é casa, que animal, eu vou levar minha batera e vou tocar todos os dias até as 5 horas da manhã. Então você imagina que férias que poderiam ter sido se esse casal, essa família, não tivesse sentado e cada um trazido qual a expectativa que tinha a respeito dessas férias. Porque senão ia ser férias frustrada, com certeza, porque cada um estava indo para o mesmo lugar, mas com expectativas diferentes. Mas assim, mas Cecília, por que você está me falando isso? Porque assim, isso pode nos colocar em várias situações. A própria situação de vocês estarem aqui hoje. Cada um veio com uma expectativa, assim, mas eu não sou nem casada, vou falar, vou ouvir sobre educação de filhos, o que que tem, né? Mas o que eu quero falar é assim, se a gente for fazer isso dentro de um casamento, não basta estarmos dentro de quatro paredes, porque eu venho com um tipo de formação, com um tipo de criação, e estou indo para dentro de um casamento, dentro de uma expectativa. E o marido, da mesma forma. Então, o que é bacana em Deus é que a gente não precisa ficar articulando a cabeça para inventar engenhocas para educar nossos filhos. O Senhor tem um modo, e que foi o que eu aprendi. O Senhor mostrou como que se edifica uma casa. Não são coisas pontuais assim, meu filho está com um problema de birra, Cecília, o que que faço com isso? Meu filho está usando droga, o que que eu faço? Não, o Senhor mostra que existem princípios e uma fundamentação para a gente construir um lar. E uma vez que a gente coloque isso em ordem, porque diz que a paternidade bíblica é simplesmente uma questão de lealdade ao Senhor, da gente dizer, ok, Deus, o que o Senhor diz é maravilhoso, a tua lei é maravilhosa, o teu jeito de agir, de conduzir a vida é o correto, e eu quero colocar minha família dentro disso. Então, provavelmente, coisas que estão acontecendo que são só como sintomas. Todo mundo aqui que é mãe, ou que já passou por um problema de febre, a febre não é a doença, não é só o sintoma, que alguma coisa não está bem. Então, às vezes, uma pessoa que está usando drogas, uma pessoa que está num problema com álcool, ou, enfim, um problema de birra, isso é um sintoma, não é a causa. E se a gente começa a edificar esse lar da maneira bíblica, da maneira correta, provavelmente esses sintomas lá na frente vão desaparecer. Porque a gente está edificando dentro disso. E o Senhor, gente, ele respalda a obediência. Então, assim, eu, Rodolfo e o Rodrigo, nossa, não vou me emocionar. Eu acho, assim, que era tudo muito desfavorável, você imagina. Saí do casamento completamente descompensada, a despeito de ser uma psicóloga, mal emocionalmente, com um filho de 8 meses o Rodolfo tinha. E o Rodrigo tinha 3 anos. Passei no mundão 6 anos loqueando, coitado dos meninos, que hoje ainda se tem alguma coisa que não está curado, é Deus está tratando ainda. Mas completamente descompensada. Aí eu conheci o Senhor, já foi uma maravilha. Mas quando eu conheci esse curso e eu coloquei em prática, as coisas funcionaram nas nossas vidas. Então, assim, é lógico, ninguém está falando em perfeição. Eu tenho coisas para mudar no meu caráter, o Rodolfo tem coisas para mudar no caráter dele, o Rodrigo tem coisas para mudar. Mas assim, hoje mesmo na educação de filhos eu estava falando, se eu morresse hoje, está cancelado, mas se eu morresse hoje, os meninos sentiriam falta da comunhão, da afetividade, dessa coisa gostosa de estar junto. Mas eles não teriam falta de princípios, não teriam falta de fundamentação, e eu morreria tranquila, porque eu tenho 2 filhos bem casados, viu, Ana? Uma puxadinha aqui. 2 filhos muito bem casados, 2 filhos que se projetaram naquilo que eles fazem profissionalmente, 2 filhos que são temente ao Senhor, que amam o Senhor, que amam a casa do Senhor, que trabalham para o Senhor. Então, com certeza, a minha posteridade vai ser daí para melhor. Porque se eu tinha uma situação tão adversa, tanta coisa para ser curada, e o Senhor ainda teve tanta misericórdia e veio trabalhando com as nossas vidas, com certeza, a gente já edificando certo, tem muito mais chance das coisas darem certo. Então, se por acaso você está aqui e é uma pessoa separada como eu lembro de uma coisa que eu trouxe hoje também na educação de filhos, que quem está separada, de repente, está muito bem casada, porque está casada com o Senhor. Sabe aquele que a gente deveria estar se rasgando? Esse aqui eu não quero abrir mão. Você está casada com Ele. E Ele está com a gente o tempo todo e está nos transmitindo, nos orientando e nos direcionando naquilo que a gente deve fazer. Então, eu queria começar falando o seguinte. Quando eu fiz esse curso, nós éramos 11 pessoas. Todos pais, mães solteiros, por viuvez, por divórcio, ou porque tiveram filhos fora do casamento e tal. Dessas 11 pessoas, apenas 3 tiveram sucesso. O resto ainda se bate. Uns aqui na igreja, outros fora da igreja, ainda se batem na educação dos filhos. Qual que é a diferença? Existem duas coisas que são fundamentais. Uma é força de desejo. O que é força de desejo? Todos nós podemos perceber algumas coisas erradas na nossa própria vida ou na nossa relação familiar, mas de repente a gente quer muito mudar, mas não se paga o preço para mudar. A outra coisa é força de caráter. Daí vai dizer assim, mas está falando de bom ou mau caráter? Não. O caráter é uma parte nossa que o Senhor vai estar trabalhando até a glória. Tá? O temperamento, nós herdamos um tipo de temperamento, veio conosco, que são características próprias da gente estar se conduzindo na vida, né? Todo mundo já leu, acho, aquele livro, né, dos temperamentos transformados, né? Que fala sobre melancólico, colérico, fleumático, sanguíneo, né? Então, é um jeitão, mais ou menos, da gente se conduzir na vida. Mas o caráter, ele pode ser mudado, porque ele tem a ver com valores. Mas o que que acontece? A gente tem força de desejo, a gente quer mudança, mas a gente não quer pagar o preço. A força do caráter, nesse aspecto que eu estou falando, é o fato da gente pagar o preço e mudar. Porque muitas vezes a gente tem que confrontar filhos. E às vezes parece tão antiquada, de repente, de chegar e ter que chamar na chincha o filho. Ah, é melhor deixe, muitas vezes, não é? Então, são preços que a gente vai pagando, mas acontece que o que a gente está educando aqui não é aqui agora. Ele está visando lá o futuro. Então, quando eu me coloco e eu me posiciono na vida, eu lá na frente eu vou colher frutos. Então, uma das coisas que a gente precisa ver muito claro enquanto pais, que a gente tem que olhar os nossos filhos e as atitudes dos nossos filhos visando o futuro. Então, por exemplo, uma criança com manha e batendo pé e fazendo birra e tudo mais, pode ser até muito engraçadinho, ela pequenininha. Mas se a gente olhar esse comportamento lá para frente, ela numa relação de trabalho ou numa relação de um casamento, ela fazendo manha, fazendo bico para o marido, murmurando e reclamando, ou numa relação de trabalho, se indispondo dentro do trabalho, você vai ver que a pessoa não vai ser feliz, não é verdade? Então a gente tem que olhar as atitudes dos nossos filhos visando o futuro sempre, porque aí a gente tem, vamos dizer, uma medida daquilo que a gente precisa tomar a peito para poder estar educando esses filhos, tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre submissão. Acho que mulher, quando escuta essa palavra, dá até um arrepio, né? É ruim, hein? Ninguém vai me colocar a canga. É que a gente veio de uma sociedade que hoje tem mudado em alguns aspectos, mas é uma sociedade bastante machista, né? E muitas vezes a questão de submissão foi vista como ser capacho, ser subserviente. E não é essa a visão, o conceito de submissão bíblico. Tá? O Cote fala uma coisa muito interessante num livro dele, que ele diz assim, que a mulher foi tirada do lado do homem, de uma costela. Então a mulher não é para estar com a burca atrás do homem, e nem como Jezabel à frente do homem mandando, é para ela estar ao lado do homem. E missão e submissão é o seguinte: o homem, ele tem uma função dentro de um casamento, a mulher tem uma outra função. Então, diz que a gente não deve casar com um homem se a gente não sabe qual que é a missão dele. Porque como que eu vou estar em submissão se eu não sei qual é a missão desse homem? Então, o que que acontece? Missão é uma coisa e submissão é estar numa missão conjunta com esse homem. Só que com funções diferentes. O homem não é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem. Mas, ambos dentro de um contexto de casamento, ou não, se a gente está separado, ou viúva, o que seja, nós temos funções diferentes dentro de uma família, tá? Então, o que que eu quero colocar? A mulher, a história da família, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é um pouco mais para frente, mas eu vou dar essa sequência. Falar um pouquinho sobre a história da família. Nós copiamos um pouquinho do modelo americano de família. Na década de 30, houve uma quebradeira econômica nos Estados Unidos e as pessoas tiveram muita dificuldade econômica. Então, a família era um modelo de família interdependente, porque toda a clã, desde o vovô, do pai e da mãe, dos filhos e tal, eles se juntavam e eles interagiam, ajudando reciprocamente. Então, era uma família interdependente que existia. Depois disso, na década de 50, década de 60, isso gerou um materialismo muito grande, foi mudando, porque eles não tinham uma condição econômica, depois eles foram melhorando no esforço da guerra e ficando bem financeiramente. O que, que aconteceu? Isso levou a um materialismo desenfreado. Então, esses pais compravam e supriam os seus filhos. Mas os filhos não entendiam qual que era a motivação desses pais ao darem todas as coisas para eles. Porque eles queriam os próprios pais. Os pais não davam a si mesmo para os filhos em termos de tempo de qualidade. Era isso que os filhos queriam e desejavam desses pais. Mas como os filhos não tinham memória das dificuldades financeiras do passado, eles não entendiam qual era a motivação desses pais de estarem dando, de repente, todas as coisas para os filhos. Eles queriam era a companhia desses pais. Então, o que, que aconteceu? Também nessa época, existia um modelo de paternidade chamado autoritário. Então, o que, que era esse modelo autoritário de paternidade? Esse modelo autoritário, ele forma a aparência moral. Quando eu falo em moral, é o estudo, de repente, dos relacionamentos humanos, do certo e do errado. E a ética bíblica, que estuda isto, é a ética das éticas. Por quê? Porque é um esforço do homem em considerar o outro. Então, te conto uma historinha que diz que uma menininha queria muito ganhar uma bonequinha. E pedia muito para os pais, e um belo dia ela ganhou a tal da bonequinha. E toda vez que ela ia trocar a bonequinha, ela colocava a bonequinha nas mãos do pai e da mãe para arrumar a cama da boneca, para pôr a boneca para dormir. Isso anos. E toda vez que ela entregava a bonequinha para os pais, ela dizia: cuidado como você pega, como você segura a boneca. E o que orientava o cuidado dos pais para aquela bonequinha não era a boneca em si, porque a boneca para ele estava muito mais para mendiguinha, já estava bem acabadinha. Mas o que, que era? Era o valor que aquela boneca tinha para aquela criança, para aquela filha. Quanto mais nós, o preço que cada um de nós, não só nós que somos irmãos, que estamos aqui dentro da igreja, porque o ser humano é uma intenção divina, ninguém nasceu ao acaso. Mesmo que você possa ter sido fruto, não conhece nem seu pai ou seu pai. Mas você não é fruto do acaso, você estava na prancheta do Senhor. O ser humano é uma intenção do Criador. Então, toda a raça humana que está espalhada por aí tem valor para Deus. E é isso que deve me levar no meu relacionamento com as pessoas. Não é a afinidade que eu tenho com um ou com o outro, porque gosto mais de A do que de B, mas o valor que cada ser humano tem para o seu Criador, a ponto de ele ter posto uma pele de homem, ter se vestido de homem e ter vertido um sangue inocente por toda a raça humana. Se você for analisar teoricamente, a raça humana está toda salva. Só não está salva porque ainda não aceitou esse perdão gratuito, não é verdade? Mas o que era necessário ser feito para ser salvo foi feito. Então, assim, nós nos relacionarmos com as pessoas, a gente precisa considerar a preciosidade dessa pessoa para o seu Criador. É isso que a ética bíblica é a melhor das éticas, porque é o trato com o outro. E nessa condição de ver a importância que a pessoa é para o seu Criador, tá? Então, o que, que aconteceu, voltando nessa questão, de repente, da paternidade autoritária? Eles criam uma aparência do bem, mas pelo autoritarismo, os filhos muitas vezes obedecem a seus pais por medo e não por amor à virtude. Quem que não conhece aqui crianças que, de repente, assim, na frente da gente é um anjinho? Sai o paizinho e a mãezinha para você ver se não viram um capetinha. Quem que não conheceu isso, não é verdade? Por quê? Porque, de repente, as crianças terminam sendo robôs morais. Elas fazem o que é correto, mas elas não têm compreensão do porquê elas fazem aquilo. Então, a educação autoritária, ela produz uma aparência moral, mas não uma essência, tá? Depois disso, o que, que aconteceu? E também esses pais, nessa época dessa educação mais autoritária, eles eram umas moralistas por fora. Sabe, assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Então falavam, você tem que, vamos dizer, casar virgem, mas estava lá se chafurdando em prostíbulo. Sabe, uma postura completamente incoerente. O que, que é integridade no ser humano? Integridade é você pensar de um jeito, você sentir de acordo com o que você pensa e você agir de acordo com o que você pensa e que você sente. Se você está desintegrado, é porque você está pensando de um jeito, sentindo de outro e agindo de outro, né? Então, a primeira linguagem que o ser humano aprende é a linguagem não verbal. Então, tem uma frase muito séria que diz assim: As tuas atitudes falaram tão alto que eu não consegui escutar a sua voz. Então, os nossos filhos, eles escutam muito mais as nossas atitudes do que o que nós dizemos. Então, essa incoerência ou essa hipocrisia, muitas vezes, que a gente é ambivalente e incoerente, é isso que nossos filhos estão lendo. Está entendendo? E era o que acontecia nessa educação autoritária. Então, os filhos não respeitavam a bem da verdade esses pais. Porque eles diziam uma coisa, mas praticavam outra. Eu estou generalizando, hein, gente? Não quer dizer que todo pai autoritário era dessa maneira, né? Bom, aí o que aconteceu? Na década de 60 ou 70, foi assim um turbilhão nos Estados Unidos, porque esses filhos se levantaram, de repente, contra tudo que é autoridade. Então, haviam escândalos políticos, haviam assim essa coisa hipócrita, reinante. Então, esses filhos se rebelaram contra. Então, o naturismo ficou em voga. Então, tudo era comidinha natureba. Hoje, a gente ainda come muita coisa natureba, mas tudo começou lá na década de 70. Eu estava com 15 anos nessa época. E eu acompanhei tudo isso que aconteceu lá nos Estados Unidos, Woodstock, paz e amor, aquela coisa arada toda. Aí, a educação que era autoritária, ela foi para outro extremo. Ela foi para uma educação permissiva. E a educação permissiva, o que acontece? Ela tem uma tolerância muito grande para com o erro. E ela termina girando em torno dos filhos. O filho termina, por quê? Esses pais eram frustrados porque não tinham os próprios pais, tinham os presentes. Então, eles começaram a endeusar, vamos dizer, seus filhos. É quase como uma idolatria. E nós vivemos isso hoje muito. Os filhinhos mandando na casa e ditando os pais reféns dos seus filhos. Porque o que acontece? Esses pais, então, as regras eram tão frouxas que é como se não existissem regras. Então, de uma permissividade muito grande, uma geração do paz e o amor, o movimento hippie, né? Bem nessa época, da década de 70. E o que aconteceu em 80? Em 80, a gente começou a pagar o preço. Na década de 70, eles começaram a redefinir valores. E quem criou o mundo, provavelmente, ele deve saber bem melhor quais são os valores, o que é correto e o que não é correto fazer. Não é verdade? Mas o ser humano começou a mudar, e mudou isso na década de 70. Só alguns exemplos, por exemplo. Embriaguez, que dentro da Bíblia está dentro de uma categoria de pecado, não é verdade? Aí ele entrou dentro do CID, do Código Internacional de Doenças, como o alcoolismo. A questão do homossexualismo também, de repente, dentro da Bíblia, ele é tido dentro de uma conotação de pecado. E ele entrou dentro do Código Internacional das Doenças também como uma doença. E isso tira, de repente, quando você está doente, é como se você não tivesse responsabilidade, não é verdade? Você está doente, você não tem culpa sobre aquilo. Então, quando as coisas saem da categoria de pecado, que o pecado o senhor coloca a gente na chincha e diz, escuta, isso aqui é o correto. Por que você está fazendo desse jeito? Quer dizer, ele nos chama a responsabilidade, não é verdade? Agora, quando entra numa categoria de doença, eu não sou muito responsável, né? Então, foram redefinidos esses valores nessa década. E em 80, nós começamos a pagar o preço dessa liberdade da década de 70. Esse paz e amor, né? Amor livre. Hoje, meu Deus do céu, eu encontro inúmeras pessoas. Isso é ruim de eu querer saber de casar, estou junto. Você está entendendo? Então, o que aconteceu? A epidemia da AIDS, abortos, inúmeras. Meu Deus, já está, falta 10 minutos? Meu Deus. E nem cheguei onde ia para chegar. Inúmeros problemas, de repente, que a gente começou a pagar. Divórcios, abortos, a AIDS e uma série de coisas em consequência exatamente de como veio se instalando essa estrutura, de repente, da família. E hoje nós vivemos um modelo democrático de família. O que é esse modelo democrático? Numa democracia, eles dizem que não existe autoridade. Então, quem é um outro ser humano para dominar sobre o outro? Mas, na verdade, é o seguinte, nós somos iguais todos perante Deus. Mas o meu chefe é o meu chefe, o meu pastor é o meu pastor, o meu pai é o meu pai. Existe hierarquia, gente, o que é isso? Mas aí, o que aconteceu? Aí foi quebrado de vez a autoridade paterna dentro da casa. Então, hoje nós vivemos um modelo onde a gente arruma o ambiente para não incomodar o deusinho. Eu recebo muito no consultório e fico muito triste. As famílias estão vivendo não dentro de um lar, é dentro de uma república. As pessoas estão morando dentro de uma casa, mas cada um tem sua televisão, seu DVD, o seu iPod, o seu micro, o seu sei lá o quê. Mas não compartilham. Então, assim, você ter uma liberdade, isso coloca um senso de responsabilidade. A casa é um coletivo. Então, moram quatro pessoas. O casal e mais dois filhos. Então, assim, eu ter um quarto só para mim é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Então, dentro de uma casa não existe isso. Não, o quarto é meu. A mãe chega para reclamar bagunça no quarto. Não, o quarto é meu. Não, o quarto não é meu, o quarto é nosso. Você está usufruindo disto. Então, os filhos têm que se responsabilizar pelos privilégios que eles têm. Mas, hoje em dia, não é isso que a gente vê. Tanto maridos, tanto esposas e como filhos, cada um está vivendo sua vida, principalmente se tem um poder socioeconômico maior. Então, daí é um individualismo que é uma coisa absurda que está acontecendo. Mas eu quero dar uma pincelada aqui sobre uma outra coisa que eu acho importante. Existem funções dentro de uma família. Então, o homem, cabe a ele o papel de limites, o papel, deixa eu pegar minha cola, de direção e o papel de proteção. Mas muitas vezes as pessoas delargam e não delegam. Mandam para o colégio os filhos, mas a educação, quem tem que se responsabilizar é a escola. Mandam para a escolinha bíblica, mas quem tem que se responsabilizar são os professores, os instrutores da escolinha bíblica. Não é isto. Nós temos que nos responsabilizar pela vida dos nossos filhos. Então, a mulher foi para o mercado de trabalho, as coisas modificaram. Você me avisa a hora que tiver, tá? Foi para o mercado de trabalho. E o que, que aconteceu com isso? Foi mudado esse papel do homem e da mulher. A mulher tem assumido coisas que não são necessariamente dela. E o homem, muitas vezes, tem se tornado omisso. Para não dizer banana, me perdoe os homens, não estou generalizando. Mas eu vejo muita coisa dos homens não estarem se posicionando no papel deles. Então, assim, veja, é o homem que dirige o lar. É ele que aponta para onde que está indo o lar. Agora, esses homens omissos que às vezes a gente tem visto, não tem trazido direção. É o homem que vai trazer para o filho ou para a filha o senso de direção na vida, a carreira a seguir, a vocação, a identidade sexual. Uma série de coisas. Isso é papel do homem, mas o homem muitas vezes perdeu esse papel de liderança, de líder dentro da sua casa. Então, o outro papel do limite, de estabelecer limites, é desse limites que vai criar um código moral. E nós vivemos uma crise moral na nossa sociedade. As pessoas não sabem bem o que é certo e errado. Um dia tem um rapaz com 28 anos, virou para mim e disse assim, Cecília, eu preciso saber o que é certo e errado. Meu pai e minha mãe nunca me proibiram nada. Eu quase caí dura na frente dele. 28 anos. O cara não sabe o que é certo e errado. Porque os pais deram tanta liberdade que não colocaram regras. Então, o papel de limites é do homem. Não é que a mulher não tem que colocar isso, mas é do homem. A proteção é do homem também. Essa questão dele poder trazer a provisão para dentro de casa, o filho saber que não vai faltar absolutamente nada, que vai estar dentro dos conformes, isso traz segurança, uma autoestima para os filhos, um sentimento de segurança, de pertencer. Então, que mais? Problemas de homossexualismo, problemas sexuais, muitas vezes eles estão agregados e ligados à figura paterna, porque é o pai que afirma a masculinidade ou a feminilidade. Tá? Agora, se você pega, de repente, homens completamente omissos dentro de casa, que deu o papel desses homens, né? Muito bem. O papel da mãe é o papel de nutrição, de vínculos e de organização. Isso aqui é a visão sistêmica, é dentro da psicologia. Mas tudo isso tem a ver com a Bíblia mesmo, tá? Então, a nutrição, o que, que é? Essa atenciosidade, esse cuidar do outro, isso é um papel da mãe, tá? Os vínculos é estabelecer relação, relacionamento. Uma mãe sadia vai proporcionar a esses filhos uma capacidade de priorizar relacionamentos. Tá? E a organização, a mulher, enquanto o homem lidera, dirige o lar, a mulher administra esse lar. Então ela coloca ordem nessa casa, ela provê um ambiente gostoso dentro desse lar e isso vai trazer um reflexo muito grande no mundo interior dos seus filhos. Tá? Ela influencia o mundo interior. Bom, mas o casal, só para terminar, que é pena, porque tinha mais coisa. Mais 10, tá. Então, assim, o casal ele também confere ou não, porque aqui, por exemplo, é papel do homem, a questão dos limites, da direção e da proteção, mas ele vai conferir, vai trazer isso para dentro do seu lar ou não, conforme a sua postura. Da mesma forma, a mulher, essa questão do vínculo, da nutrição e da organização, tá? E o casal vai conferir aos filhos uma noção de equipe ou não. E as três instâncias do amor, o amor eros, o amor filéu e o amor ágape. O que, que significa isso? A questão da sexualidade, sabe? Uma coisa que eu trouxe hoje também na educação de filhos. Num dos livros, o Cote afirma categoricamente uma coisa que eu fiquei estarrecida. Normalmente, uma questão de abuso sexual dentro da família, ele tratando com libertação, ele coloca que 100% dos casos, um dos casais, um dos dois, o homem ou a mulher, estão em práticas de imoralidade, para poder ter esse tipo. Isto é abertura, é brecha dentro da casa. Tá? Então, o que, que eu quero trazer? Quando existe uma fidelidade, uma lealdade, e isso é muito maior, porque uma lei é dizer, não adultere, certo? Mas um princípio abrange várias atitudes de adulterar, porque você pode não estar necessariamente fisicamente lá com uma pessoa, mas de repente você está lá na internet, está com filme pornográfico, está com leitura, enfim. Tudo isso são brechas que se abrem, de repente, para manifestações demoníacas, porque nós, como cristãos, sabemos que nós somos espírito, alma e corpo. Essa questão essencial, que é maravilhosa para a gente como família, como pai ou como mãe, da gente poder estar cobrindo nossos filhos nessa área espiritual. Porque, por exemplo, os psicólogos, que não são cristãos, eles só veem o homem, o ser humano, como espírito e alma. Não vem essa dimensão espiritual, que nós podemos fazer um grande serviço. O Rodolfo e o Rodrigo sempre brincam comigo, me sacaneiam, e dizem assim, ela adora uma libertação, mas agradeçam. Que é uma questão, de repente, você se colocar intercedendo pelos teus filhos e lembrando, nossa, na minha família tem problema de alcoolismo, de moralidade, disso, disso. Senhor, eu sei que na cruz do Calvário Jesus já proveu tudo isso, mas eu venho te pedir perdão pelo meu tio, meu avô, meu pai, que fizeram isso, dando nome aos bois. E eu quero pedir que o Senhor cancele da minha vida e da vida dos meus filhos e da minha posteridade isso. Interceder pelos filhos, um pai e uma mãe de Deus, o maior serviço que podem fazer para os seus filhos. Lê a palavra, gente. Como é que eu vou incutir valores bíblicos na cabeça dos meus filhos se eu não leio a palavra? Eu não sei o que, que a palavra diz. Então, eu preciso ler a palavra. Eu preciso ser uma mulher e um homem de oração para poder estar cobrindo meus filhos. Gente, as coisas deram certo com o Rodolfo, com o Rodrigo e comigo pela bondade e misericórdia de Deus em primeiro lugar, pela palavra de Deus, porque não é Cecília que é essa bichona do pedaço, não. Mesmo como psicóloga, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, que é bíblico. Mas a oração e a intercessão e a palavra de Deus, profetizei muito sobre a vida dos meninos. E isso é um papel nosso, gente, como mãe e como pai. Porque não é à toa, e além do que, se colocar também, adequando a casa de acordo com as coisas que devem ser feitas. Bom, então essa questão sexual é uma questão da gente poder estar se vendo em relação a isso, se a gente quer uma proteção para os nossos filhos, né? E às vezes a gente já vem debaixo de muita iniquidade, né? Muita imoralidade familiar. E às vezes você vai olhar a tua geração e dizer assim, nossa, casou daquele jeito, casou daquele jeito, casou daquele jeito, você vê que é repetido. Isso é maldição hereditária. E a gente precisa estudar a nossa família, a gente se conhecer a nossa família, não para condenar, porque o Senhor manda a gente testemunhar do Evangelho, né? E não impor o Evangelho, mas a gente poder reconhecer de onde a gente veio e como que está nosso contexto familiar e a gente poder estar intercedendo e limpando os céus para os nossos filhos. Então, essa é uma categoria da equipe nessa questão da sexualidade, né? como casal. Daí vem o amor filial, que fala de companheirismo. Gente, quem aqui já não conheceu pessoas que foram chamadas para prestar serviço num lugar, mas se eu não for diretor ou se eu não for líder, não está valendo. Não aceita. E a questão da unidade dentro da família, gente, é a coisa mais importante. O trato do marido com a esposa e da esposa com o marido vai ser influência maior do que a influência no papel do pai ou no papel da mãe. É o jeito que o marido e a esposa se tratam que vai trazer esse respeito, esse companheirismo. Então, assim, se o homem não está assumindo o seu papel e a mulher assume, ela desqualifica esse marido. Se o homem assume o seu papel, mas ele, subjuga essa mulher, ele também está desqualificando essa mulher. Então, esses filhos vão crescer que não vai ter acordo. Não vai ter acordo, porque eles nunca vão estar se sentindo bem num papel se não forem autoridade. Percebe? São coisas, parece tão simples, mas como tudo isso tem reflexo na nossa vida. Então nós vamos saber qual é o papel da mulher dentro desse casamento e o papel do homem. Outra coisa, não tem coisa para desvirtuar mais o caráter dos nossos filhos do que não haver unidade dentro do lar. Pai e mãe têm que falar a mesma linguagem, porque o filho muito cedo aprende a quê? A poder estar barganhando com os pais. Então, meu pai é mais liberal, a minha mãe é mais dura. Eu quero fazer determinada coisa, então eu vou correr para minha mãe, porque minha mãe vai me liberar. Ah, agora eu quero fazer determinada coisa, eu sei que minha mãe não quer, mas meu pai vai deixar, então eu vou pedir para o meu pai. Gente, isso desvirtua o caráter dos filhos, porque os filhos ficam manipulando esses pais para poderem conseguir o que querem. Então, a questão da unidade dentro da casa é uma das coisas mais fundamentais que precisam. Por último, a questão do amor ágape. Gente, eu encontro muitas pessoas que chegam de repente em consultório que nunca receberam um beijo, um abraço, um toque físico dos seus pais. Quando muito, um aperto de mão no Natal ou no Ano Novo. Então, essa questão da afetividade é uma questão de toque, de você mostrar esse aconchego, abraçar, beijar e demonstrar essa questão, vamos dizer, afetiva para os filhos. E por último, quero só fazer uma pincelada sobre a questão, vamos dizer, da correção dos filhos. Eu escuto muito uma coisa errada, que quando falo assim, educação e correção bíblica, uso da vara. O uso da vara é bíblico, mas ele é a última instância na educação dos filhos, o uso da vara. Existem várias outras coisas que são necessárias até chegar nisto. Então, existe assim na questão da correção. Uma coisa é você ajudar um filho a desenvolver uma habilidade. A outra coisa é o comportamento. A habilidade de um filho, você pode reforçar, por exemplo. Você quer que um filho desenvolva vai nadar. Então, você vai para a praia e você fica com medo porque ele não aprendeu a nadar. Você diz assim, olha, se até o final da temporada você atravessou essa piscina não sei quantas vezes, eu vou te dar tal presente que você gostaria. Então, você está dando um reforço antes, prometendo um presente antes de vir o comportamento dessa pessoa. Mas por quê? Porque você está desenvolvendo uma habilidade nesse filho. Agora, em relação ao comportamento, você não pode jamais dizer, olha, fique bem bonzinho, se comporte bem que eu vou te presentear. Você imaginou a hora que os presentes não forem interessantes para os filhos? Eles não vão se comportar. Então, os filhos podem ser premiados porque se comportaram bem e não para se comportar bem. Tá? É uma diferença bárbara isso. E outras duas coisinhas. Uma, em relação, de repente, assim, uma coisa é um comportamento infantil, uma criancice. Outra coisa é um comportamento rebelde. Tá? Num comportamento de criancice ou num comportamento infantil, você avisa, você tira privilégios. Ah, você podia fazer, como é que diz? Você tem direito a isto. Mas não se comportou bem, eu avisei. Então, isso aqui está sendo retirado de você hoje, temporariamente, certo? Não vai direto com vara ou coisa desse gênero, porque existem etapas para chegar lá. A educação bíblica, muita gente tem uma visão equivocada, quer ficar apontando a varinha para o filho para ver se o filho se comporta. Não é isso. Educação bíblica vai muito além do que isso, e é maravilhoso, eu estou dando umas pinceladas só. Bom, a outra coisa é a rebelião, aí é diferente. Então, o que, que vem a rebelião? A rebelião é que você está avisando inúmeras vezes e esses filhos estão determinantemente querendo não obedecer. Então, tem várias etapas que você vai até chegar ao uso da vara. O isolamento não é algo, de repente, que substitua algo, porque senão o filho comete uma infração lá e, de repente, ele fica lá de castigo. O que, que significou isto? Está entendendo? Não é desta forma. E a vara... Às vezes a pessoa diz assim, não, mas isso é abuso de filhos, você usar a vara. Né? O que determina o abuso físico numa criança é a dor ou o dano. A dor é até uma bênção do Senhor para o filho, de repente, se dar conta do caminho que ele estava andando e se ele quer continuar daquele jeito. Entendeu? Então, é uma bondade de Deus. A dor. Agora, o dano, ou seja, você destruir esse filho, aí sim é abuso. Mas o pastor Fred coloca uma coisa que eu achei muito interessante quando ele falou, que ele determinou na vida dele 3 varadinhas. Por quê? Para ele poder se dominar, certo? E para o filho saber até onde vai o limite. Não vai ultrapassar aqui, daí você pode dizer, bom, mas e se o filho cometer um negócio assim ou um negócio desse tamanho? Só que é para corrigir, não é para infligir dano no filho. Então, 3 varadinhas, que trouxe ardido. 3 varadinhas, e nunca na ira, nunca na pele seca do filho. Então, mas quando fazer isso? Quando ele está sistematicamente usando da rebelião. Agora, um pai que ele é inconsistente, um dia, por uma mesma situação, o pai vai lá, mete a boca no filho e não toma nenhuma atitude. Na mesma situação, no dia seguinte, o pai vai lá e faz pelo filho. Vamos dizer, o filho é bagunceiro. Um dia ele mete a boca e o quarto continua bagunçado. No outro dia ele vai, ele mete a boca, mas ele mesmo arruma o quarto do filho. No outro dia ele vai lá e pune o filho. Um pai inconsistente é melhor nem usar a vara, porque não vai adiantar. Porque um dia o pai vai aplicar a vara, no outro dia o pai não vai aplicar a vara. Quer dizer, para o filho não vai entrar, não vai cair a ficha em relação a isso tudo. Então, assim, a educação de Deus, do ponto de vista bíblico, ela é amorosa, ela tem um racional, ela é lógica, ela é equilibrada. Agora, 3 pontos. A questão do castigo é uma questão que a gente precisa, de repente, se colocar na vida do filho. Mas de uma maneira equilibrada, sabendo que existem etapas e a questão do uso da vara é o último estágio. A unidade é a forma da gente poder moldar o caráter dos nossos filhos, tá? E os papéis nossos em relação à família, cada um ocupando o seu papel, a gente tem condições de estruturar essa família. Mas, gente, até porque eu tinha resolvido hoje, tem trocentas coisas aqui. Estou dando educação de filhos, agora já começou, não tem como. Mas quando tiver uma próxima educação de filhos, se vocês tiverem interesse dessa educação à maneira de Deus, procurem e se inscrevam e ponham em prática as coisas que o Senhor, de repente, nos ensina, que vocês vão ter sucesso na educação de filhos. Tá? Teria muito mais coisas para falar, mas eu sei que eu tenho um tempo curto e já excedi. Tá bom? Então eu quero orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos colocar, Pai, nessa tarde, Pai, diante de Ti e Te agradecer por esse breve ensinamento da Tua palavra, Pai, a respeito de como nos colocar, Senhor, em relação aos nossos filhos. E eu quero nos colocar diante de Ti, Deus, e pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos capacitando, trazendo revelação, Pai, que cada um de nós, Pai, teve um tipo de educação, seja autoritária, seja permissiva, Pai, que nós possamos nos tornar pais responsáveis, mais responsáveis, Pai, que possamos ensinar nossos filhos a serem sensíveis, Pai, à Tua palavra e que eles tenham um domínio próprio, Pai, que eles possam saber o que é certo e o que é errado e ter esse domínio próprio de poder escolher o que é correto fazer, Pai. Nós queremos nos colocar como corpo de Cristo, como filhos amados do Senhor, Pai, e pedir que Teu Espírito Santo, Senhor, governe a nossa vida, Pai, dirija nossos passos, que o Senhor nos faça sensíveis à Tua voz, Pai, às Tuas leis, aos Teus princípios, que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, Pai, mas que nós sejamos praticantes, Pai, da Tua palavra. Eu quero abençoar cada vida aqui representada, cada família aqui representada, Pai, que o Senhor leve a bom termo tudo o que diz respeito a vida deles, Pai, que eles tenham sucesso, Pai, em tudo que eles fizerem, em toda a obra das suas mãos, Pai, mas desperta o nosso coração, que haja um coração e uma mente disposto, Senhor, a ser sensíveis à Tua voz, Pai, nos sensibiliza, Pai, à Tua presença no dia a dia, Senhor, e que nós possamos ouvir e realmente andar, Pai, na direção que Teu Espírito nos ordena, Pai. E que nós tenhamos, Senhor, sucesso nessa paternidade, Pai. E que nós possamos dar e devolver a Ti o nosso melhor, Pai, que são os nossos filhos, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém.